115%, ao objetivo que temos no próximo ano, é reduzir para 110% do produto e chegarmos ao final desta legislatura, como dissemos quando fomos a eleições, com a dívida pública abaixo dos 100%. É esta a meta que temos, é esta a meta que vimos a cumprir, é esta a meta que ano a ano vamos alcançar. E esta é a melhor condição para que todos aqueles que têm créditos, seja famílias com crédito à habitação, seja empresas que contraíram empréstimos, podem ter, é que o país tenha estabilidade financeira, credibilidade internacional, vá reduzindo o seu peso da dívida, vá melhorando o seu rating, de forma a que elas próprias possam ficar mais protegidas. Sabemos que neste contexto, muitas famílias estão neste momento preocupadas, e com razão, sobre o que pode acontecer à sua prestação da casa. Por isso, nós temos estado permanentemente a acompanhar, junto do Banco de Portugal, junto dos bancos, a evolução das situações do crédito. Eu recordo que já durante a pandemia vivemos essa preocupação e, felizmente, foi possível superar a pandemia sem dramas sociais. De qualquer forma, no próximo Conselho de Ministros, iremos aprovar um diploma que ajuda a proteger as famílias, obrigando os bancos a renegociar os créditos quando os juros subam, para além do teste de stress a que as famílias foram sujeitas a quando do momento da contratação do crédito. As famílias têm um risco, mas a atividade bancária também tem um risco. Esse risco deve ter sido, aliás, testado para uns e para outros nos testes de stress no momento da celebração do contrato. E quando os juros subam, se os juros subirem acima desses limites que foram testados, os bancos devem ser obrigados a renegociar os contratos. Senhor Deputado, aquilo que nós temos neste orçamento é uma medida que não é de... Temos várias medidas de redução de impostos. Quando reformulamos o mínimo de existência, quando atualizamos os escalões à taxa de inflação, quando, ou melhor, à taxa aos 5,1, quando procedemos à redução da taxa do segundo escalão do IRS, tende um efeito vertical sobre todas as taxas do IRS, sobre toda a taxação do IRS acima do segundo escalão. Essas são medidas de redução da tributação. Várias também para as empresas. A medida que refere não é uma medida de redução dos impostos. É uma medida de melhoria da liquidez das famílias que podem pedir, podem requerer a redução de um ponto no escalão de retenção na fonte, de forma a melhorar a sua liquidez num ano onde, porventura, haverá, por via do aumento das taxas de juros, maiores encargos com a habitação. E dizemos um ponto e não dois porquê? Para que as pessoas possam, em média, aumentar a sua liquidez sem o risco de passarem no ano a seguir terem de pagar mais do que habitualmente pagam. E é por isso que temos aqui o equilíbrio e não deixamos dois pontos nos escalões da taxa de retenção. Sim, é uma medida de melhoria da liquidez, mas as pessoas precisam de liquidez neste momento, precisamente, que é o momento onde há o risco da taxa de juros poder vir a aumentar. Duas notas finais sobre a pobreza. Em primeiro lugar, quero-me congratular por, ao contrário do líder parlamentar do PSD, referiu-se aos 2,5 milhões de pobres que existem em Portugal, apesar das prestações sociais. E isto demonstra bem, Sr. Deputado, e deve refletir sobre isso, como as prestações sociais são mesmo essenciais à vida das pessoas, à vida dos nossos compatriotas, e que o apoio que o Estado dá às pessoas não é para financiar vícios. E quando o Sr. Deputado e os senhores deputados do Chega dizem os 125 euros não podem servir para comprar tabaco, droga e álcool, devem meditar precisamente que há mais de 2 milhões de pessoas em Portugal que só não estão na situação de pobreza graças às medidas de apoio social, das prestações sociais, que a nossa segurança social solidária garante a todos aqueles que são mais carenciados. Mas sim, Sr. Deputado, não nos podemos conformar com o nível de pobreza que hoje existe. Hoje temos menos 430 mil pessoas em situação de pobreza ou exclusão do que tínhamos em 2015. Mas cada uma que exista é algo intolerável numa sociedade decente. E por isso a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza fixa metas bem claras para a redução da pobreza que desejamos ao longo do próximo, ao longo desta década, em particular a redução para metade da pobreza monetária de quem é trabalhador e a redução para metade da pobreza monetária das crianças, de forma a travar uma renovação geracional das limiares de pobreza. É mesmo esse o combate que temos de fazer e, infelizmente, esse é um combate que tenho de prosseguir. Última nota, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu não vou utilizar os seus adjetivos, porque não creio que sejam adjetivos que dignifiquem a democracia. Mas o que é iludir os portugueses é esse discurso que não aumentamos as pensões para dar dinheiro à EDP. O senhor deputado, como sabe, um orçamento tem que prever as despesas contingentes. Como o senhor deputado tem a obrigação de saber, quando o Estado decidiu cancelar um contrato com a EDP para a construção da barragem do Fridão, incorreu em responsabilidade e o Estado condenou, e os tribunais condenaram o Estado a pagar uma indemnização à EDP. E, portanto, Sr. Deputado, não estamos a dar dinheiro à EDP. Não podemos esconder do orçamento aquilo que são as obrigações que temos, imposta por decisão judicial, seja à EDP ou seja a qualquer pessoa. O Estado de Direito é assim.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, dou agora. Peço silêncio. Peço silêncio para. Vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo para formular um pedido de esclarecimento em nome da Iniciativa Liberal e peço atenção a toda a Câmara. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Eu tenho que começar por lhe dizer que a maneira como escolheu começar este debate é triste e é deprimente. E a única vantagem que tem é que me permite perceber finalmente o que é que era aquela história do lamaçal que o Sr. Há Dias falou. Lamaçal é aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro está atolado, porque é uma argumentação que usa vez após vez para contestar qualquer crítica que lhe fazem, está preso no atoleiro das políticas de há 7 anos. Isso, Sr. Primeiro-Ministro, é triste e é deprimente. E acho que já era altura, passado 7 anos de poder, já era altura, passado 7 anos de poder, se deixar dessa argumentação. E na mesma medida, deixe-me que lhe diga, fico embevecido com a cobertura que dá à postura do seu líder parlamentar, que vem aqui invocar as posições do Partido Europeu a que pertence o PSD, e o seu líder parlamentar, recordo-lhe que a primeira proposta legislativa que a Iniciativa Liberal apresentou neste Parlamento em 2019 foi de condenação de regimes autoritários como o fascismo e o comunismo, à semelhança do que o Parlamento Europeu tinha feito com os votos socialistas europeus. O que é que fez o PS? Recusou votar. Então, a Europa serve de exemplo, menos quando é para defender as liberdades. E é verdade, Sr. Primeiro-Ministro, está há 7 anos no poder, este é o seu 8º orçamento. O seu 8º orçamento. Um 8º orçamento onde não consta qualquer reforma estrutural. E alguém que não reforma e não quer mudar nada ao fim de 8 anos só pode achar que está tudo bem. Está satisfeito com o que existe. E que basta reverter umas medidas do tempo do tal memorando do PS ou que fazer uns remendos nas atuais políticas basta. Tenho que lhe dizer, Sr. Primeiro-Ministro, não basta. E pergunto-lhe, está satisfeito com o quê? Vai-me dizer que está satisfeito com o crescimento. Já fez este argumento aqui hoje para a 20ª vez. E eu vou explicar para a 21ª, talvez desta vez fique. O senhor diz que convergiu com a Europa naquele período. Eu volto-lhe a lembrar que só convergiu porque as 3 maiores economias, pela primeira vez na história, estavam em recessão ou declínio. Se comparar com a média dos outros países, todos da Europa, todos, Portugal nesse período cresceu 2,8%, todos os outros países fora desse top 3 cresceu 3,9%. Isto é que é verdade. Convergiu, mas não convergiu mais do que todos os outros países com os quais nos devíamos comparar. É com isto que está satisfeito, Sr. Primeiro-Ministro. A outra coisa parece estar muito satisfeito, é com o estado das contas públicas. Faz um brilharete com o déficit e com a dívida, mas não conta a verdade toda. E a verdade é esta. Em 2015, quando este governo tomou posse, a despesa pública era cerca de 80 mil milhões de euros. Está orçamentado para 2023 113 mil milhões de euros. A despesa pública consigo aumentou 40% numa altura em que a inflação não chegou a crescer metade disso. E, ao mesmo tempo, os serviços públicos estão uma autêntica desgraça. E então, de onde é que vêm os brilharetes orçamentais? Vêm que, no mesmo período, as receitas fiscais passaram de 38.800 milhões de euros para 53.500 milhões de euros. Este ano, Portugal vai mais... Dou-lhes parabéns, com certeza, é mais um recorde. Mais uma vez, bater o recorde de carga fiscal, e deve ser por vergonha disso que nas 444 páginas do relatório do Orçamento de Estado não se fala uma vez de carga fiscal. Uma vez. E, portanto, os bilhetes orçamentais estão a ser conseguidos à custa dos sacrifícios dos portugueses, incluindo os tais 4 milhões e meio em risco de pobreza. É com isto que está satisfeito, Sr. Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro também diz que está muito satisfeito com o Estado da Saúde, investe muito mais na saúde, contratou muito mais profissionais. Mais uma vez, não é a verdade toda. Em 2016, o SNS custava cerca de 9 mil milhões de euros. Para o ano, o orçamento diz que vai custar 14.800 milhões de euros. São mais 5.800 milhões de euros, fora o aumento das dívidas a fornecedores, que também ocorreu no mesmo período. E após este aumento brutal de 64% no SNS, o que é que nós temos? Um SNS a brilhar? Infelizmente não. Temos mais 550 mil pessoas sem médico de família, continuamos com enormes listas de espera, os casos de urgências é o que todos os dias vemos, e quebra no número de atos médicos por profissional e um valor recorde naquilo que os portugueses pagam pela sua saúde do seu próprio bolso. E o senhor acha que basta continuar a tirar dinheiro para cima do problema? É com isto que está satisfeito, Sr. Primeiro-Ministro? O Sr. Ministro também diz que está muito satisfeito com o estado de educação. Insisto na frase batida que temos a geração mais qualificada de sempre. A verdade toda não é essa. É que esta geração mais qualificada de sempre também é aquela que tem sido forçada a emigrar mais do que todas, porque o país não cresce, não lhes dá as oportunidades que eles precisam e mais, tem um sistema fiscal que desincentiva fortemente quem quer subir na vida a trabalhar. O Governo sabe disto. Por isso é que faz o RS Jovem, por isso é que faz o programa Regressar. Mas isso é para aqueles que já lá estão. Nós devíamos evitar que eles quisessem, de facto, emigrar. E na educação, a verdade é esta. Em 2016, não havia 100 mil alunos sem professores no horário escolar completo. É com isto que está satisfeito, Sr. Primeiro-Ministro? Diz que está satisfeito com o Estado da Segurança Social, mas se tivesse, não tinha cortado a base de atualização das pensões para 2024, que lhe vai permitir poupar 1.000 milhões de euros, sem nunca admitir que o quer poupar e sem nunca sequer referir a autêntica atrapalhada das contas à volta da Segurança Social. Já tivemos as contas do relatório do orçamento do ano passado, já tivemos a resposta ao requerimento que fizemos aqui há cerca de 15 dias nesta Assembleia, já tivemos as contas do relatório deste orçamento de 2023 e tivemos uma outra conta que ainda não apareceu. Já houve 4 contas diferentes sobre a Segurança Social. E continua a querer enganar os portugueses, ainda há bocado daquela tribuna o fez. Na página 53 do relatório deste ano lê-se esta coisa notável. A atualização das pensões vai ser histórica, é a mais alta desde a entrada em vigor no euro. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, acha que isto é uma frase que não está desenhada para enganar as pessoas? É óbvio que é maior desde que entrou no euro. É a maior inflação desde há 30 anos. O que é que estava à espera? A verdade é esta. O Governo não faz ideia exatamente qual é o período de sustentabilidade do sistema e a certeza que podemos dar aqui a todos é que os aumentos de 2023, sejam os que forem, não serão um aumento real das pensões. E é com isto que está satisfeito, Sr. Primeiro-Ministro. Pois aí ele não se conforma com o estado a que o país chegou e aquilo que precisa de ser reformado deve ser de facto reformado na saúde, na educação, na segurança social, mas também na administração pública, cuja qualificação e valorização são essenciais para a qualidade das decisões públicas. E por isso, durante este debate, será importante ver a sua reação e a reação da bancada do PS às propostas que a Iniciativa Liberal apresentará. Por exemplo, destaco apenas 3, desagravar fortemente o IRS de quem está nos 5 primeiros escalões e não aqueles remendos do segundo escalão que estou consta da proposta do orçamento, um verdadeiro desagravamento das pessoas que trabalham e ganham menos. E nesta nova versão deste ano, responde a todos os argumentos que o ano passado usaram para justificar a não aprovação. Vamos ver neste ano, que argumentos é que vão usar? Eu acho que não vão separar argumentos, a razão é só uma, o PS de facto não gosta de baixar impostos.